Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Estamos conversando sobre alergia, sinusite, adenoide e desvio de septo com o Dr. Frederic Marque Vieira, que é otorrinolaringologista. Doutor, vamos atender agora então a nossa ouvinte Carla, que é aqui de Brasília, que nos conta que o seu filho de 6 anos passou a se queixar de um incômodo no nariz. Ela relata que, ao examiná-lo, ela percebeu que haviam 2 bolas inchadas no interior do narizinho dele. Então, ela conta ainda que o seu filho é muito alérgico, vive coçando o nariz, sempre que espirra sai aquela secreção amarelada e comprida do nariz e, às vezes, até mal cheirosa. Ela conta também que já fez vários tratamentos homeopáticos, com corticoide, antialérgicos e que nada deu certo. A nossa ouvinte teve até que tirá-lo da natação quando ele ainda era pequeno, pois ele não saía da crise. Ele vivia constantemente com crises de sinusite. Ao encerrar, então, ela informa que, por conta do quadro do seu filho, na sua casa não tem tapetes, não tem cortina, cobertores com lã, e ela quer saber como ela deve agir com essa criança.
Olha, ela precisa, inicialmente, Adriana, concentrar os cuidados do filho dela com um otorrino que tenha experiência com alergia. Porque me parece que o garoto é aquele garoto que vai ao médico quando tem complicações. Aí ele toma remédio, melhora, volta para casa e fica em casa. Aí não volta, me parece, ele não volta para que obtenha um tratamento, uma orientação, para que possa realmente melhorar e prevenir que isso volte a acontecer. Porque isso é muito comum, as pessoas vão no médico somente na crise. Na crise, o médico vai apenas tirar da crise. Não tem como você tirar da crise e já começar um tratamento preventivo profilático. Essa cliente com seu filho devem ir ao médico durante uma crise, que é o que motiva mais as pessoas a procurar o profissional. Ele vai fazer um diagnóstico, vai fazer um tratamento. Assim que termina o tratamento, onde a criança deve apresentar as melhoras clínicas da coriza, da obstrução nasal, da coceira, aí sim ela deve procurar o profissional, doutor, e agora? Eu quero fazer um tratamento para prevenir. Aí sim o profissional vai começar a investigar o que, que existe crônico. Pelo que você que ela comentou nessa carta, essas bolas que ela vê dentro do nariz da criança, provavelmente é chamado cabeça do corneto inferior, que muitas pessoas pensam que isso é adenoide, que não tem nada a ver. São 2 estruturas totalmente diferentes, mas provavelmente devido à idade desse menino, 6 anos. Com esse quadro crônico, ele pode ter também, junto com o aumento do corneto nasal, um aumento de adenoide e talvez até aumento de amígdala. Aí, muitas vezes, ele também tem que ser analisado sobre o risco de necessidade de um tratamento cirúrgico, para criar condições respiratórias melhores para a criança e poder tratar melhor a alergia dele. Porque é muito importante, na fase de infância, que a criança durma bem, respire bem pelo nariz, porque isso é muito importante para o perfeito crescimento da criança, um perfeito amadurecimento das células do sistema nervoso central, porque precisam de um alto teor de oxigênio. E essas crianças, normalmente, respirando muito mais pela boca, elas não conseguem oxigenar bem o sangue, isso não consegue ter um sono tranquilo, são crianças normalmente mais agitadas, que podem roncar. Isso vai trazer graves distúrbios no crescimento da criança, do amadurecimento neurológico, além de risco de desenvolver problemas anatômicos com relação à dentição, céu da boca, hipotonia de lábio, de bochecha. Então, isso tem que ser analisado, mas essa cliente tem que escolher um profissional e fazer um tratamento de princípio, meio e fim. Porque senão continua sendo assim, só leva a criança no médico quando está passando mal. Aí o médico não pode fazer grande coisa a não ser tirar da crise.
Doutor, crianças que dormem mal, são muito agitadas à noite, podem ter problemas como esse?
Podem, é a causa mais frequente. Existem vários distúrbios do sono que afetam crianças, adolescentes, adultos e idosos. Mas na infância, esse talvez seja a causa mais frequente de desenvolver esse comportamento durante o sono da criança. A criança normalmente torna um pouco mais irritada, mais desconcentrada, mais distraída e tem um comportamento bastante específico. Quando se resolve melhor e alguma vez até opera, os pais percebem nitidamente, questão de 2, 3 meses, como muda o comportamento da criança e as coisas realmente fluem com mais leveza, mais naturalidade.
Por que que a cabeça do corneto nasal aumenta?
Porque normalmente o corneto nasal é a estrutura nobre da fossa nasal. Ele é o responsável por preparar o ar que passa no nariz, chegando até a garganta e chegando até o pulmão. Esse corneto, ele é revestido de sensores, de microsensores. Se ele constantemente está tendo agressões por questões alérgicas, mesmo a mãe já fazendo esse controle ambiental, tipo tapete, carpete, aparentemente isso é muito importante, mas não está sendo suficiente para o filho dela. Então, esse corneto, como reage, ele tem uma inflamação. Com a inflamação, ele incha. O grande problema é que, ao longo do tempo, esse incha, desincha. Chega uma hora que ele não consegue desinchar totalmente e já começa a apresentar um crescimento permanente, que só piora na crise, mas quando passa a crise já não volta a ser o tamanho normal que deveria ter. Isso, consequentemente, vai criando cada vez mais complicações e vai desenvolvendo cada vez mais quadros obstrutivos, fazendo sinusites, fazendo bronquites, fazendo amidalites, até muitas vezes otites, que é muito comum também.
Essa criança também poderia ter, junto com esse aumento do corneto nasal, uma adenoide?
Provavelmente.
E nesse caso, o tratamento seria cirúrgico?
Em princípio, sim. Eu, particularmente, eu gosto de acompanhar a criança de 3, no máximo 6 meses, porque pode ser que esse aumento de adenoide seja relacionado ao problema da alergia e do corneto. Você, quando começa a fazer um tratamento e vê que consegue obter um bom resultado, a gente observa ao longo de um tempo que a adenoide volta até a diminuir de volume. Com isso, você pode ficar mais tranquilo que aquela criança tem uma perspectiva de evolução sem cirurgia adequada. Mas isso tem que ser acompanhado de perto, porque em alguns casos você acompanha e vê que realmente não dá para evitar mais a cirurgia. O melhor é fazer uma cirurgia, que o tratamento vai evoluir com mais rapidez e os resultados vão ser mais rápidos.
E como seria feito esse tratamento, doutor?
Investigação, 6 anos já pode fazer um teste de sensibilização alérgica, entendeu? Mas também tem que investigar esses focos inflamatórios, se tem alguma inflamação crônica de ouvido, se ele já tem alguma sinusite crônica, para tentar tratar isso tudo, para depois tratar a doença básica da alergia.
O senhor acha que depois que ele fizer todos esses exames, fizer todo o tratamento, isso então pode ser um quadro reversível, né?
Pode sim.
Doutor, quando a gente faz a cirurgia, por exemplo, no corneto nasal, a gente também se opera o corneto nasal ou não?
Opera sim.
É só adenoide?
Opera sim.
Nesse caso, a retirada do corneto e das adenoides, como é que é feita a cirurgia?
A adenoide, ela é removida, é uma cirurgia feita sob anestesia geral, onde nós introduzimos um aparelho, que normalmente é chamada cureta de Beckman, onde nós fazemos uma curetagem nessa adenoide. E isso, os resultados são bastante rápidos, é uma cirurgia muito simples, é indolor, pode operar numa sexta-feira, a criança volta para a escola na segunda-feira. Mas os cornetos são mais delicados, porque como é uma mucosa nobre, puramente alérgica, com vários mecanismos de estímulos, o corneto ele realmente incomoda mais. Então, mas o corneto, como é uma estrutura nobre, ela tem que evitar ser removida totalmente. Existem, alguns anos atrás, os otorrinos removiam totalmente o corneto inferior. Modernamente, nós sabemos que isso não deve ser feito de rotina, porque pode criar outras doenças para a fossa nasal do cliente. Então, hoje em dia, nós fazemos remoções parciais. Podemos fazer ressecção submucosa, fazer uma ressecção parcial de cauda de corneto, podemos fazer uma ressecção submucosa de barriga de corneto. E os resultados são bastante interessantes, mas os resultados ficam... são sempre muito bons, a curto e médio prazo. A longo prazo depende do paciente vestir a camisa da alergia, entendeu? Porque senão, não é que vai voltar, mas ele pode voltar a ter complicações alérgicas.
Doutor, então, para a gente esclarecer bem para os nossos ouvintes, o corneto nasal, o senhor já explicou o que era, as adenoides, e o que seria o desvio de septo?
O septo é uma estrutura de constituição cartilaginosa e óssea que apenas divide o nariz em dois. A parte anterior do septo é cartilaginosa, a parte posterior é óssea. Então, o desvio tem que ser analisado se ele é anterior, se é posterior, se são os dois compartimentos, e se esse desvio participa muito das complicações que o paciente chega até o médico. Não é porque tem um desvio que precisa necessariamente ser operado. O desvio pode ser plenamente compensado pelo próprio volume dos cornetos nasais de uma pessoa normal. Entendeu? Uhum. Mas existem desvios associados a sinusites, dores de cabeça, obstrução nasal bastante grave, unilateral, que são desvios que realmente devem ser operados, porque os benefícios são bastante nítidos na recuperação pós-operatória. E é uma cirurgia relativamente simples, também não é dolorosa, a recuperação é bastante rápida e os resultados são bastante permanentes.
Joia, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa mais uma vez.
Muito obrigado, Adriana. Eu que agradeço poder ajudar, estou sempre à disposição, o que for preciso, estaremos aqui dispostos a esclarecer algumas dúvidas.
Tá, joia. Doutor, ficou ótimo.
Tá, muito obrigado.
O senhor fala muito bem, foi ótimo. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Adriana.
Tá, um bom dia.
Bom dia, felicidade para você.
Você também, tchau. Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos sobre adenoide, septo nasal, cornetos e sinusite com o Dr. Frederic Marc Vieira, que é otorrinolaringologista. Também atendemos a ouvinte Maria Auxiliadora Félix Sotério, que é de Banac, no Pará, e a ouvinte Carla, aqui de Brasília, no Distrito Federal. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11. 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet www.senado.gov.br/radio.